A Rádio USP apresenta Saúde Sem Complicações.
Você tem dúvidas sobre como tomar um medicamento? Qual a diferença entre genérico e similar? Qual a importância de se manter os horários corretos? Hoje, para esclarecer essas dúvidas que todo mundo tem, eu vou conversar com a farmacêutica Julieta Mieco Ueta, professora da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP Ribeirão Preto. Com experiência na área de farmácia e ênfase em farmácia clínica, ela atua principalmente em assistência farmacêutica, medicamentos, atenção farmacêutica e segurança dos pacientes. Uma boa tarde, professora Julieta, seja bem-vinda.
Boa tarde, um prazer estar aqui com vocês.
Professora, eu gostaria que inicialmente a senhora explicasse para a gente qual é a função de um farmacêutico.
O farmacêutico, certo, na sociedade, ele tem uma série de funções. Eu vou falar daquela que é mais relacionada ao medicamento. Então, a gente, né, imagina esse profissional como aquele profissional que lida com os medicamentos e, no avanço desse papel, tem um papel mais clínico, se preocupar com as pessoas que usam os medicamentos. É cuidar das pessoas que usam os medicamentos, sabendo quais medicamentos são esses, para que foram prescritos, como devem ser utilizados, onde é que ele pode conseguir. Então, isso tudo é o papel do farmacêutico na sua percepção, certo, né, de atividade clínica.
E o farmacêutico, ele pode prescrever um medicamento?
Essa é uma questão que vem em discussão, certo? Em todos os locais do mundo, no Brasil também. A prescrição farmacêutica, quer dizer, a prescrição feita pelo farmacêutico hoje já é, certo, né? Uma condição legal, não é a prescrição de todos os medicamentos e também não é o outro profissional que prescreve. A gente tem prescrição de enfermagem, a prescrição de fisioterapeuta e o farmacêutico, dentro de um conjunto de medicamentos que a gente chama de medicamentos isentos de prescrição, ele pode prescrever. Com a prescrição, certo, ele tem obrigações e tem responsabilidades também.
E qual a diferença, professora Julieta, entre remédio e medicamento? Ou são a mesma coisa?
Ah, essa é uma questão bastante interessante, porque, na verdade, né, o que é remédio? Remédio é algo para remediar. A gente remedia a vida, a gente remedia tantas coisas, né? Então, na verdade, quando a gente usa o medicamento, né, como alguma coisa que pode nos fazer bem, é um remédio. Então, eu posso afirmar para você que todo medicamento é um remédio, mas nem todo remédio é um medicamento. Um remédio pode ser conversar com um amigo, ir à igreja, porque você está triste, certo? Fazer uma fisioterapia, uma cirurgia, isso são remédios, certo? Mas não é medicamento.
E o que é o medicamento, então?
Medicamento, na verdade, elas são preparações, certo? Né? Farmacêuticas, tá? Que tem uma composição, tá? E tem uma substância ativa, ou mais de uma substância ativa, aquela que vai ter o efeito sobre o organismo. E esse, só essa substância, ela seria assim, poderia ter um gosto desagradável. Então, a essa substância que tem atividade sobre o organismo, são colocadas outras substâncias que, na verdade, vão fazer com que o medicamento ganhe forma. Forma. Que a gente chama de forma farmacêutica. Então, pode ser uma forma farmacêutica sólida, certo? Sólida como comprimido, como cápsula, como drágeas. Ou pode ser líquidos, que nem xaropes, colírios, gotas, certo? E algumas até que são gasosas. Depois a gente tem aquele meio termo, que não é nem líquido nem sólido, que são os géis, os cremes. Então, a forma é dada ao medicamento para poder facilitar a sua forma de administrar, quer dizer, como é que você toma, certo? Então, uma forma interessante de você tomar, certo, é uma forma líquida, mas também uma forma sólida não é ruim, um comprimido, mas tem pessoas que detestam tomar comprimido, mas então a gente tem que pensar que tem que fazer a forma líquida também. A forma sólida, ela tem uma vantagem, elas são secas, as formas sólidas. Então, elas têm durabilidade maior. A gente pode guardar, né, mais tempo É que nem um arroz que não é cozido, o feijão que não é cozido. A gente deixa na dispensa. Molhou ou ficou, né, líquido, ou colocou líquido, ele deteriora. Então, os medicamentos líquidos, eles são talvez mais fáceis de tomar, mas também tem uma durabilidade menor. Então, cada coisa tem que ser pensada, e a indústria farmacêutica, ao fazer isso, ela tem que pensar em quem consome o medicamento, que somos nós.
Claro.
Certo? Então, tem que agradar a nós, tem que ser útil a nós, enquanto consumidores do medicamento. E tem que ser feito de tal jeito que faça muito mais bem do que mal. O melhor é que traga benefícios acima dos riscos e dos danos que podem causar à saúde das pessoas.
Professora, aproveitando esse gancho, a senhora falou entre medicamentos líquidos e sólidos. A gente ouve muito falar que os sólidos, né, comprimidos, drágeas, acabam afetando mais ao estômago do que o líquido. Isso é verdade?
Não, na verdade não. Depende muito, né, quer dizer, tem algumas coisas que são mitos. Agora, tem, por exemplo, alguns medicamentos que causam realmente irritação. Então, é preciso saber quem é você que vai usar, certo? Para poder saber se esse medicamento sólido pode estar causando algum problema. E com isso, né, tomar algumas medidas que sejam adequadas. Quem deve fazer isso é quem prescreve o medicamento. Então, se o medicamento que você toma está lhe causando irritação, isso tem que ser comentado com o médico. Porque alguns medicamentos líquidos também podem ter esse mesmo tipo de problema, certo?
Então, Independente da forma como ele é apresentado.
Independente da forma. Obviamente que a forma sólida é aquela que dá a sensação mais agradável. Então, tem muita gente, por exemplo, que tem dificuldade não só com o comprimido. Tem com cápsula, porque ela gruda na boca. Então, algumas vezes eu troquei molhar um pouquinho a cápsula, sabe? Então, ela fica mais, porque ela é de gelatina, e fica muito mais fácil de você engolir. Aí não tem problema nenhum. Certo? Então, algumas vezes é conversar com o farmacêutico para poder receber a orientação adequada de como está consumindo, como é que você vai tomar o medicamento, como é que você vai dar para uma criança, certo? Isso é importante.
Muito bom. E existe uma orientação geral, né, de que não devemos tomar medicamentos sem orientação médica, mesmo que para coisas simples, para uma dor de cabeça, né? Mas agora, professora Julieta, num país onde a dificuldade que se tem para conseguir uma consulta médica, né, pelo sistema público, né, o sistema único de saúde, né, como sair dessa, né? Encontrar uma forma rápida de orientação.
Essa é uma questão que eu acho que é extremamente importante. Consultas médicas são difíceis, independente do sistema, né? E algumas vezes, certo, você... Então, uma alternativa é a prática da automedicação, né? A pessoa decide ou alguém decide pela pessoa, sem ser a pessoa que deve estar prescrevendo o medicamento. Algumas orientações acho que são importantes. A questão da automedicação. Para o medicamento, para dor de cabeça, por exemplo, 90% ou mais das dores de cabeça e outras dores, elas não passam pelo consultório médico. Elas são resolvidas fora do consultório. Ora, como é que eu vou ter orientação médica? É que quando você tem que ter um médico, tem que ter um segmento da sua saúde, isso tem que ser feito com o médico. Converse com ele, se oriente para saber qual que é a medicação adequada. Sabe, analgésico. Você toma paracetamol, toma dipirona, toma AS, qual que é o mais indicado? É isso que você tem que ter, certo? Daquilo que é mais indicado para você. E você saber qual é o medicamento que te faz mal. Eu não posso tomar AS. Sabia que Sonrisal tem AS? Quer dizer, todo antiácido quase tem AS. É preciso saber. Aqueles de ressaca também têm AS. Então, se você não pode, certo? Você precisa conhecer aquilo que teu corpo permite. Certo? Você conhecer seu corpo. E com isso, certo? Você pode tomar decisões de saúde para cuidar melhor de você e não necessariamente a cada segundo ir ao consultório médico para uma consulta. Então, a consulta médica, ela tem que render. Ela tem que render bastante. certo? Com todas essas orientações. E aí, então, você vai ficando cada dia uma pessoa mais informada sobre sua saúde e aquilo que você pode fazer com os medicamentos. Essa é uma questão. Então, a gente começa a resolver esse problema. Uma preocupação que eu tenho sempre, né, até por conta de trabalhar com a área de segurança dos pacientes, é passar um dado que é conhecido internacionalmente, mas também aqui no Brasil acontece, que o uso, a utilização de medicamentos é responsável de quarta a sexta causa de morte. Morre muita gente pelo uso de medicamentos.
Pelo
morre
uso
como?
Incorreto, sem informação.
É, sem informação adequada. É a prescrição inadequada, é a dispensação inadequada, é a administração inadequada no hospital. E é o uso pelo paciente, aquele consumidor, né, a pessoa que usa o medicamento. Então, ela fica lá na ponta. Mas é preciso saber, sim, se sua medicação está prescrita de forma correta, se foi dispensada, quer dizer, você foi na farmácia, a hora que chegou, olhou o medicamento, é aquele mesmo. Está no hospital, você ou alguém da família que está no hospital, está sendo administrada a medicação correta, é correto aquilo mesmo, sabe? É fazer pergunta, é se informar, é a sua saúde, é a saúde das pessoas que você ama. Então, tem que cuidar. E para isso, é sempre, né, importante a gente estar alertando.
O consumidor, ele está ali no fim da linha, né? Mas isso tudo pode ocorrer em vários locais. Mesmo no hospital, pode acontecer de um medicamento ser trocado ou estar sendo administrado de uma forma errônea. E tudo isso acaba com o paciente, lógico, né? Com a pessoa ali, com o doente, né?
Absolutamente correto, porque você vê, né? A verdade, quer dizer, é a pessoa que consome o medicamento. O prescritor, que é o médico, o dentista, certo? Ele escreve só. A ação dele vai refletir em quem vai usar o medicamento. Então, não é o médico que vai tomar o medicamento para saber se é bom para você ou não. Mas ele vai prescrever o medicamento, o farmacêutico é a mesma coisa. E não o hospital, sim, a administração. Certo? Tem que ser atenção, porque as pessoas erram, certo? Então a gente precisa. Eu já não dei remédio errado pro meu filho, eu sou farmacêutica. Falo, pelo amor de Deus, certo? Mas isso acontece. Então, são atenções, né, quer dizer, que a gente tem que ter. Eu recomendo ainda uma outra coisa. Quando alguém prescreve o medicamento, certo? Peça informações a quem está prescrevendo. Também peça orientações a quem está te dispensando. Certo? Leia a bula, certo? Veja o que é que o medicamento pode causar. Não como uma coisa que vai acabar com você. Então, a gente precisa tomar muito cuidado. Por exemplo, tem a bula. A informação, ela fica na bula. Mas não quer dizer que os 100 recomendações que tem ali, certo? As 90 vão ter problema com você. Certo? Não. É uma coisa ou outra. Mas à medida que você é uma pessoa que é bem informada, que tal medicamento pode causar, certo? Determinado tipo, né, de desconforto. Vou pegar um antigripal, por exemplo. Um dos componentes é antialérgico. Uhum. O antialérgico dá sono. Pode dar em mim, mas pode não dar em você. Mas se você tomar um antigripal, te dê uma certa sonolência, você sabe que aquilo é função do medicamento.
É, a senhora falou de antigripais, antialérgicos, né? E eu tenho uma pergunta. Esses remédios, remédios não, esses medicamentos.
Exato, são remédios, né?
São, mas o correto
mas é o medicamento, né? É mais adequado, é.
Isso mesmo. Uhum. Esses medicamentos antigripais, antialérgicos, que são vendidos normalmente sem receita médica, né? Eles podem trazer, então, riscos para a pessoa.
Sim. Pode trazer riscos para as pessoas. Quem são os grupos mais vulneráveis? As crianças e os idosos, que tomam mais medicamentos. Então, por exemplo, é preciso saber, né, o que compõe aquele medicamento, a linha de antigripais, nunca é um único medicamento. Preciso saber aquilo que é mais adequado. Então, a gente reforça essa preocupação, né, de pegar a orientação, certo, com o farmacêutico. E os riscos, algumas vezes, né, passam tão desapercebidos. A questão, por exemplo, do antigripal que tem esse antialérgico, que dá sono. Você imagina, você vai tomar um remédio antigripal em vez de ficar na cama, certo? Você, porque não vai resolver a gripe, né? Ou resfriado, que na verdade é resfriado, não é tanto gripe. Não vai resolver, mas você vai tomar antigripal porque você vai trabalhar. Certo? Medicamento dá mais sonolência. Você está dirigindo o seu carro, bate o carro, culpa de quem?
Verdade.
Certo? Quer dizer, é uma consequência, certo? Que você acaba com a segurança, certo? Por conta de desconhecer os riscos que tem. Então, é preciso que a gente fique atento para todos os componentes da fórmula, certo? Do medicamento, né? E se orientar da melhor forma possível e saber se pode tomar com... de uma forma adequada, você pode tomar com outro medicamento, porque algumas vezes você está tomando anticoncepcional, as mulheres tomam anticoncepcional. Precisa saber qual medicamento que acaba com o efeito anticoncepcional. Uma coisa que alerta minhas alunas é o seguinte, alguém está tomando antibiótico, toma anticoncepcional. Dependendo do tipo que a maioria toma, antibiótico de largo espectro acaba com o efeito do anticoncepcional. Ela engravida, o namorado fica chateadinho, né? Pode de repente ir embora, certo, né? Porque é uma gravidez inesperada. E aí? Então, é, a consequência disso é ruim, né?
É, onde as mulheres dizem, né? Eu estava tomando anticoncepcional e não sei como engravidei.
Isso, né? Acontece, assim, várias vezes. Eu sempre oriento, né, as pessoas. E quando esses relatos, né, da gravidez, a gente teve... A história lá para trás aconteceu na África, certo? Quando o pessoal, com as mulheres africanas, certo? Então o pessoal ficou um pouco alerta, depois achou que só seria com alguns medicamentos, mas depois se viu, né? Hoje se conhece o mecanismo todo direitinho, é muito bem estudado, né? De que realmente reduz o efeito do anticoncepcional. Tá? Quando você está tomando antibiótico, que seja esse para dor de garganta, mas principalmente... Quando você vai ao dentista, o dentista prescreve amoxicilina só por precaução. Isso acontece assim, de várias mulheres engravidaram por conta do uso, certo, desse antibiótico. Para uma questão de prevenção, né? E aí teve a falha, certo, do anticoncepcional, que geralmente é de baixa dosagem. E precisa ser de baixa dosagem, porque quando a gente tem... dosagem elevada, ele faz mal, quer dizer, pode também, anticoncepcionais também apresentam riscos para a saúde da mulher, então ele é feito de tal jeito que se use menos hormônio possível, e esse menos hormônio agindo com, certo, com o antibiótico, ele acaba em algumas mulheres, quer dizer, não é 100% das mulheres que vai, né, que vão engravidar, certo, não é, nada é 100%, medicamento age em população. Então, a gente tem uma situação ou tem outra, certo? Precisa saber quem você é.
Certo, se conhecer, né?
Exatamente.
Professora Julieta, e quais os cuidados que devemos ter quando tomamos um medicamento pela primeira vez? A gente vai cair na mesma coisa, né? Porque você... A primeira vez você normalmente não sabe, né? O efeito desse medicamento em seu corpo, em seu organismo, né?
Essa é uma preocupação, então depende muito, certo? Quer dizer, quando você fala dessa questão, né, tomar um medicamento pela primeira vez, a gente já imagina uma pessoa adulta, uhum. Certo? Os resfriadinhos ela já teve, desde pequenininha ela já tomou, certo? Mas geralmente quando ela vai tomar este da primeira vez, vem atrás de um diagnóstico um pouco mais complexo, certo? É um problema da tireoide. E ela tem que tomar um hormônio para tireoide, certo? Um hipotireoidismo, ela andava cansada, ela andava com problemas, certo? Não sabia bem o que que era. Ela vai tomar a primeira vez, então precisa, certo? Ter um acompanhamento médico mesmo, tá? Retorno marcado, tudo isso daí, saber então o que se espera. Tá?
E alguns medicamentos assustam a gente com tanta contraindicação que vem na bula, né? Como que a gente deve interpretar essas contraindicações?
Então, né, quer dizer, embora eu vá comentar aqui, certo? Algumas vezes não dá para, né? Não é na conversa que a gente vai guardar, né? Então, a contraindicação é contra, não, certo? Não o faça. A precaução é, pode ser. Né? Então, quando tem muita contraindicação... Alguns medicamentos, quando são demais, eles nem entram no mercado, tá? Algumas contraindicações é para quadros muito específicos. Geralmente a pessoa não tem. Por que que eu digo isso? Porque o médico não vai prescrever uma medicação porque para aquela condição da pessoa tenha uma contraindicação. Então, precauções existem. Tem aquela que ela tem que tomar mais cuidado. Então, a bula tem que ser lida com sabedoria, para saber quanto você se encaixa naquela condição e perguntar para as pessoas corretas se ela vai apresentar. Eu não acredito tanto, certo, né? De que as pessoas são tão piradas que toda vez que ela lê aquele elenco de contraindicações, precauções, sintomas que ela vai ter tudo aquilo. Eu acho que é um jeito, certo, muito ruim, né, de achar que quem consome medicamento é um ignorante. Ele não tem a informação. Com a informação correta, ele consegue sim, e não vai apresentar tanta coisa. Então, esse é o papel do profissional de saúde. Essa é a responsabilidade do profissional de saúde de completar o ciclo, certo, necessário do cuidado do paciente. É ele tomando o medicamento, vendo qual efeito que está fazendo, qual efeito que é indesejado, acompanhar, certo, o tratamento. É isso que a gente, enquanto cidadão, merece.
E, professora, qual que é a diferença entre o medicamento similar e genérico?
Então, o que é interessante é o seguinte, quando é que surgiu, né, essa denominação? Né, o similar, o genérico. É similar ao quê? Quer dizer, semelhante ao quê? Tá? Ele é similar ou semelhante àquilo que a gente chama de referência. Quem que é o medicamento de referência? Aquele que ganhou pela primeira vez a autorização legal de lançar no mercado. Certo? Uhum. Geralmente, é aquele que teve o direito patentário ou ainda tem para os medicamentos novos. Certo? Similar é todo aquele outro medicamento que é produzido com a mesma composição, que tem o mesmo efeito e a mesma finalidade terapêutica e que tem um nome fantasia, certo? Um nome comercial diferente daquele de referência,
uhum.
Certo? Então, a gente pode, né, exemplificar que a gente tem um Tilenol, certo? E depois tem um Parador, por exemplo, que tem o paracetamol.
Certo.
Certo, né? Então, o Tilenol, ele tem, né, como referência, certo? E o outro nome. E junto com isso, você pode ter uma série de similares. Tem um conjunto de similares. Referência geralmente é um. E similares são as cópias, certo? Com a mesma composição e que tem um nome comercial.
E o genérico?
E o genérico é a mesma coisa, certo? Que é a cópia de um de referência em que se conhece a composição e não se dá um nome genérico. Então, por exemplo, vamos pegar, né, dentro daquilo que a gente tem, Gillette é um nome que todo mundo conhece.
Uhum.
Gillette é o quê?
É
um nome.
Sim,
é uma lâmina de barbear.
Isso.
Percebe?
Uhum.
Então, Gillette, certo, né? Seria uma referência. Outra lâmina que tem um nome comercial seria um similar. E um genérico seria a lâmina de barbear. Certo?
É, certo.
Só que, né, a gente precisa tomar muito cuidado com a questão da qualidade. Medicamento é uma coisa para a saúde. Todo similar, o genérico e o referência tem que ter qualidade de Rolls Royce. Não pode falar, achar que vai ser um fusquinha qualquer, sabe? Embora eu ame fusquinha, né?
Uhum.
Mas a qualidade, ela tem que ser mantida. Não pode confundir uma coisa com a outra. Existe vantagem, sim. O universo dos medicamentos genéricos rompe a questão do domínio da indústria farmacêutica, que tem um processo mais capitalista de poder ganhar o dinheiro, certo, né? Em nome de uma marca.
E a gente não tem, a gente enquanto consumidor, não é correto, não é direito que isso já tenha esse controle de qualidade, porque a pessoa chega na farmácia, ela pede um determinado medicamento, aí é oferecido o genérico, similar, né, e o medicamento, o medicamento de marca aí que a gente nem discute, né?
Uhum.
Que normalmente é o mais caro também, né? Normalmente.
É. Uhum.
Então ela fica entre o similar e o genérico. Agora, essa qualidade deveria já ser uma garantia dela, né?
Ela
e não é.
Absolutamente garantida, por lei.
Ela é garantida.
Ela é. Porque o que você consegue, na verdade, né, É o direito de fabricação.
Uhum.
Percebe? É o direito de fabricação, tanto de referência, quanto similar, quanto genérico. É uma questão legal. Certo? Eu apresento toda a documentação. Eu não estou mostrando para você qual que é o medicamento. E quando eu assino o meu contrato do direito de fabricação, eu assumo a responsabilidade de garantir 100% tudo aquilo que é necessário garantir. Por isso tem lote, tem data de fabricação, tem tudo marcado. Como tem em outros produtos alimentícios também. Certo? Nós, como consumidores, a gente tem que ser um consumidor exigente. Mas isso é garantido. Certo? Todo o processo. Então, quando o medicamento chega na tua mão, certo? Ele obrigatoriamente ele tem que... Não existe mais ou menos de qualidade. Isto é mais baratinho, é mais porcaria. Não existe. Não pode, medicamento não pode. Então, não, uma coisa que é interessante, né? Que de repente você fala, ah, meu Deus. Mas a gente tem a mesma indústria farmacêutica que produz o referência, o similar e o genérico. Você acha que eles vão fazer 3 pacotinhos?
Uhum.
Não vão fazer. Certo. Só vão fazer embalagem diferente. Esse eu vendo mais caro, esse mais ou menos, esse mais barato.
Uhum.
E eu ganho, garanto os 3 mercados. Agora, tem indústria que faz só um, não faz o outro. Mas similar e genérico você vai encontrar muito. Essa é a variedade que a gente tem. Mas a gente tem, por exemplo, a FURP, que é a Fundação do Remédio Popular, que produz medicamento aqui para o estado de São Paulo, é uma indústria farmacêutica exemplar. É do governo, certo? É uma autarquia. Produz medicamentos de qualidade, certo? E, na verdade, é aquilo que a gente encontra nos postos de saúde, certo? Mas no posto de saúde também você pode encontrar outros. Gente, quando o medicamento não tem a qualidade que é esperada, a gente tem que notificar. Então, é a pessoa que está consumindo o medicamento, ela vai onde ela comprou, por isso que a gente fala, exige a nota fiscal. Ou senão, se ela pegou no posto, uhum. certo? Se ela pegou no posto, ela vai lá e fala, não está funcionando. E tem que fazer essas coisas de forma adequada. Porque desse jeito a gente tem, certo? Como notificar a vigilância sanitária que o lote número tal, da empresa tal, que não importa se seja referência, porque a gente tem muita falsificação também, está com problemas de qualidade. Se você encontrou, por exemplo, alguma coisa inadequada num líquido, medicamento líquido, vigilância sanitária.
Certo.
Todo município tem. Então, a gente tem que fazer a nossa parte também.
Sem
porque
dúvida.
Porque a garantia, ela tem que ser assegurada de ponta a ponta. Certo? Não é o preço.
Professora Julieta, eu quero convidar a senhora para uma próxima vinda aqui para conversar com a gente sobre mais algumas coisas que não deu tempo da gente falar hoje. Estou deixando aqui um convite para a senhora voltar.
Será um prazer mesmo estar retornando. É uma, né, uma questão que eu acho que é extremamente importante. Que medicamento é, certo? Não é um bem de consumo, certo? Mas é uma ferramenta tão importante para a saúde que a gente precisa zelar. Para que realmente ele tenha qualidade.
Conversei com a farmacêutica Julieta Mieco Ueta, professora da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP, Ribeirão Preto. Ela tem experiência na área de farmácia e ênfase em farmácia clínica. Ela atua principalmente em assistência farmacêutica, medicamentos, atenção farmacêutica e segurança dos pacientes. E você, ficou com alguma dúvida? Então você escreve para cá, escreva para o imprensa.rp@usp.br, tá bom? A gente está voltando na próxima terça-feira, à 1 da tarde. Nós tivemos a colaboração da estagiária de jornalismo, Giovana Greppi. Professora, muito obrigada.
Obrigada.
Saúde Sem Complicações. Produção e apresentação, Rosimel Vieira. Trabalhos técnicos, Mariovaldo Avelino e Luiz Fontana. Direção, Rosimeire Talamone. Apoio, IEARP.